Vimos no rosto do irmão a face de Deus. Vimos no rosto do irmão o brilho do céu. Vimos no rosto do irmão a marca da cruz. Mas nós tivemos certeza, não da beleza vem de Jesus. Mas nós tivemos certeza, tanta beleza vem de Jesus.
Leitura do livro dos Provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã e linho, e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca, e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado, e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador, e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Palavra do Senhor.
No poder coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa.
Felizes os que temem o Senhor, que trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor, que trilham seus caminhos.
Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobreverá a destruição, como as dores do parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que este dia vos surpreenderá como um ladrão. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavras do Senhor.
Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, começou no Pai, permanecei em mim.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2. E ao terceiro, 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
A nós desce divina luz. A nós desce divina luz. Em nossas almas acender o amor. O amor de Jesus, o amor de Jesus.
Caríssimos irmãos e irmãs, queridos amigos Cônego Lauro, Padre Geraldo, é com muita alegria que hoje, pela primeira vez, presido a Eucaristia nesta Igreja Matriz. Como é bom voltar a estar na companhia daquelas pessoas que caminharam conosco. Como é gratificante o olhar e o sorriso de tantos amigos. Como é bom experimentar que Deus é misericórdia. Durante 2 anos, estive caminhando com o povo feliz de Fátima. 2 anos de muito aprendizado. Desde o início, fui acolhido com um abraço carinhoso e paterno do nosso amigo Cônego Lauro. Homem de coração gigantesco, muito maior do que os seus quase 1,90 m, né? Perito em humanidade, uma espiritualidade que exala na sua vida. Logo que aqui cheguei como pai, o Cônego Lauro me apresentava a sua casa, a paróquia de Fátima. Lembro-me da primeira coisa que ele fez ao chegarmos aqui na paróquia. Nos levou a conhecer algumas das comunidades. O último lugar que ele nos levou foi ao Alto do Bom Jesus. Ao chegar ali, fez com que eu, mas o Daniel, contemplássemos o tamanho da sua missão. Vi nos olhos do Cônego Lauro um brilho de pastor, um brilho de pai que ama o seu rebanho. Vi também o seu coração pulsar de alegria ao nos acolher para fazermos estágio pastoral. Com uma acolhida familiar, eu mais Daniel, na época também fazendo pastoral aqui, já nos sentimos em casa, à vontade, prontos para caminhar juntos na missão evangelizadora. Recordo também com muito carinho a figura do querido irmão Padre Geraldo Felício, sujeito alegre, divertido, centrado, né? E também muito criativo. Encontrei nesse, vou usar essa palavra aqui, viu, padre? Nesse menino, um amigo dos tempos de seminário. Menino que deixou a barba crescer, né? Então já não é tão mais menino assim. Então eu pude aprender muito também com o padre Geraldo. A sua jovialidade, o seu empenho com a juventude, o seu carisma. É tão bom, né, meus amigos, ver em um amigo como o padre Geraldo, um irmão, tão gostoso, né? Recordo também com o coração cheio de felicidade as várias experiências pastorais que aqui vivi, né? Com a pastoral carcerária, com a catequese, os encontros de espiritualidade, de formação, a lida dia após dia com o povo de Deus. Povo de Fátima, vocês me ensinaram a compreender qual o perfil de padre que hoje a igreja tanto carece. Voltando nosso olhar para a liturgia da palavra, o evangelho proposto para este domingo, nós vamos percebendo que Deus é pura gratuidade, amor que se doa sem medidas. Com largueza, ele distribui a sua graça para todos os seus filhos e filhas. Cabe então a nós acolher de bom grado aquilo que o Senhor nos oferece em sua inteireza. Aquilo que recebemos como dom, devemos ofertar como serviço, como entrega, até que se consuma definitivamente o reino dos céus. Não podemos esperar a vinda definitiva de Cristo de braços cruzados, passivamente, como diz o poeta Raul Seixas, esperando a morte chegar. Quanto a isso, essa espera passiva, Paulo nos exorta: não durmamos como os outros, mas sejamos sóbrios e vigilantes. É preciso, então, uma espera operante, uma espera ativa e criativa, uma espera frutuosa, que multiplique e partilhe os dons recebidos de Deus. Meus irmãos, acredite, Deus nos capacita com os seus dons. E estes dons que Deus vai nos capacitando são os instrumentos necessários para a nossa salvação e também para o bem de toda a comunidade dos crentes. Na parábola descrita no Evangelho deste final de semana, temos a figura de um homem que viaja para o estrangeiro e então confia seus bens aos empregados. Podemos facilmente aplicar essa imagem à nossa vida de fé. Deus nos chama à vida, nos dá uma história, nos capacita com o dom da liberdade, distribui largamente a sua graça para os seus filhos e espera que trabalhemos em prol do seu reino. Deus acredita em nós, por isso nos acrescenta com seus dons. Somos parceiros de Deus. Não podemos nos omitir, calar ou fingir que não é conosco. Ao nos confiar uma missão, o Senhor nos capacita, nos orienta e também nos sustenta, dando-nos o dom da paz. O Senhor nos convida a sermos instrumentos de sua misericórdia diante de tanta violência. Violência contra a mulher, violência contra as crianças, violência contra os jovens, violência entre irmãos, o racismo. Dando-nos o dom da paz, o dom do serviço, nós somos também chamados a sermos fermentos na sociedade, fecundando com os valores cristãos um mundo marcado pelo valor de mercado. Dando-nos o dom da compaixão, o Senhor nos espera, aliás, o Senhor espera que matemos a sede e a fome de tantos irmãos que carecem destes direitos básicos para a sobrevivência humana. Dando-nos o dom do serviço, o Senhor também espera que acolhamos os doentes. Oferecendo-nos o dom da misericórdia, o Senhor Deus espera que saibamos dar bons conselhos, que ensinemos os ignorantes, corrijamos os que erram, consolemos os aflitos e perdoemos as injúrias. O Senhor nos capacita com o seu amor, nos dá o seu coração para que possamos amar como Jesus amou. O Senhor não economiza em seus dons. Ele não é mesquinho, como às vezes nós somos com ele. Pelo contrário, Ele é superabundante em nos dotar de dons. Ninguém fica de fora. Todos, a seu modo, recebem a graça de Deus. Não podemos nos omitir, queixar que não recebemos nada de Deus. De Deus nós nunca recebemos as sobras. No entardecer de nossa vida, seremos julgados pela misericórdia do Senhor. E aí prestaremos contas de como utilizamos os dons ofertados por Deus. Omitindo aquilo que o Senhor nos deu como um dom, nós poderíamos também estar privando o outro de conhecer a graça libertadora do Evangelho. Já imaginou, por exemplo, se Dom Luciano guardasse para si os dons recebidos de Deus? Quantas pessoas não viveriam, apenas existiriam? Já imaginou se a irmã Dulce escondesse para si o dom da caridade? Quantos doentes e pobres iriam morrer nas sarjetas da Bahia? Meus irmãos, muitas das vezes Deus se utiliza dos dons ofertados a nós para darmos vida aos outros que se encontram na marginalidade da vida. Se omitimos os dons ofertados por Deus, estamos privando mais pessoas de experimentarem a sua força renovadora. Se você omite o dom da paz, muitos morrem na violência. Se você omite o dom da compaixão, muitos viverão esmagados pelo peso de suas culpas. Dom ofertado por Deus é dom doado aos irmãos. Ao final da vida, que bom será se fizermos frutificar os inúmeros dons que Deus nos concedeu. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, Dia Mundial dos Pobres, que tem como tema Não amemos com palavras, mas com obras, retirado da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Este dia foi instituído pelo Papa Francisco na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com uma carta apostólica intitulada Misericórdia et Misera. Este dia de hoje, o dia do pobre, pretende estimular em primeiro lugar os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício e assumindo então a cultura do encontro. Para isso que o Papa instituiu o dia do pobre. Lutar contra a cultura do descarte e do desperdício para assumir uma cultura do encontro, da reciclagem, do amor. O Papa nos diz que quem pretende amar como Jesus amou deve assumir o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os pobres. Prosseguindo em sua mensagem, direcionada para o Dia Mundial dos Pobres, o Papa afirma: não pensemos nos pobres apenas como destinatários de uma boa nova e de uma boa obra de voluntariado. Aquela obra que se pratica uma vez por semana, ou menos ainda, a gestos improvisados de boa vontade para pôr a consciência em paz. Vai dizer o Papa que essas experiências são válidas e úteis, porque sensibilizam para as necessidades e para as injustiças. Mas estas iniciativas devem abrir o nosso coração ao verdadeiro encontro com os pobres, a dar lugar uma partilha que se torne estilo de vida. Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram na caridade que se partilha a prova de sua autenticidade evangélica. Neste Dia dos Pobres, o Papa também nos convida a um gesto concreto. Somos chamados a estender as mãos aos pobres, a encontrá-los, a fixá-los nos olhos, a abraçá-los, para lhes fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da solidão. A mão estendida para nós é também um convite a sairmos das nossas certezas e comodidades e reconhecermos o valor que a pobreza encerra em si mesmo. Para finalizar minha reflexão, vale recordar a vocação à pobreza que o Papa tão bem fala em sua mensagem. Vai dizer o Papa Francisco: para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de tudo, uma vocação a seguir Jesus pobre. É um caminho atrás dele e com ele. Um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus. Pobreza que significa um coração humilde, que sabe acolher a condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação da onipotência que cria a ilusão de sermos imortais. A pobreza é uma atitude do coração que impede de conceber com objetivo de vida e condição para a felicidade, o dinheiro, o carreirismo e o luxo. Os pobres não são um problema, vai dizer o Papa, não são um problema. São um recurso de que lançar mão para colher e viver a essência do Evangelho. Deus nos ajude a vivermos a pobreza evangélica, no despojamento e na entrega total ao Senhor, que largamente oferta os seus dons para completar a nossa fraqueza humana. Sejamos vigilantes e operantes para fazer frutificar os dons recebidos do Senhor. Deus nos abençoe na tarefa de sermos participantes ativos na lida do reino de Deus. Saiamos daqui dispostos a partilhar com os irmãos os dons que recebemos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.